O meu hot take sobre o Switch 2 é que ele vai vir com um acessório de cabeça que transforma sua TV em uma janela de realidade aumentada, algo que já era possível no Wii.
Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao X do Controle Takes, nosso programa de discussões, debates e hot takes. Eu sou Guilherme Dias.
Eu sou o PH do Tiripe.
E hoje nós temos a presença do nosso amigo embaixador brasileiro dos assuntos nintendistas, Rodrigo Coelho.
E aí, meus amigos, tudo bem com vocês?
Tudo bem, Coelho. Seja muito bem-vindo a essa primeira participação oficial aqui ao nosso X do Controle. Você que já esteve conosco em outros carnavais, gravando em outros lugares, mas agora está aqui fazendo finalmente sua estreia nesse nosso podcast. Espero que seja a primeira de várias.
Que seja a primeira de muitas. E hoje a gente vai falar sobre os leaks, os vazamentos do maior vazador brasileiro da Nintendosfera, PH Lotilip.
É isso, parece que eu tô com incontinência, né?
É o vazador.
É o vazador.
Ô, Dia, você, não era você que tava falando desse negócio de Switch 2 com VR? Você não tava querendo umas besteiras dessas?
Não, eu não.
Calma, não.
Eu falei que eu queria muito aquele suporte que o pessoal do IGN usou lá no 1º de abril, pra fazer a brincadeira lá do 1º de abril. E eu queria muito aquele suporte pra botar o Switch na minha cara e jogar com ele deitado.
Mas não era pra VR. Ah, entendi.
Não, só queria o suporte pra ter ele na minha cara.
Eu tinha te entendido errado, então. Ok.
Não, mas ó, meu hot take sobre isso é diferente, tá? É uma tecnologia diferenciada. Eu não sei que horas que eu vou poder explicar sobre isso.
Você vai poder falar sobre isso. Então, já que a gente tocou no assunto, o assunto do dia é o sucessor do Switch. A gente vai recapitular tudo que nós já sabemos sobre o console, além de especular o que pode vir por aí e também, por que não, falar do que nós gostaríamos de ter nesse novo console quando ele for anunciado. Ele ainda não foi anunciado, então esse é o momento de especular.
Será que ele não foi anunciado? Porque a gente tá gravando esse episódio um dia antes dele ir ao ar, Dias.
É, vai que foi anunciado entre a nossa gravação. Imagina que péssimo, né? Caducar o nosso episódio assim, 24 horas.
Sendo que eles tiveram 6 anos pra anunciar o videogame, né? Em um dia vai anunciar. É.
Se caducar, as pessoas nem vão ouvir esse episódio. Então, uma coisa não faz sentido. A gente não precisa nem estar falando disso aqui. Porque a gente não vai publicar se caducar.
Não, vão sim.
Não. Claro que você tá maluco.
Elas vão ver o que a gente imaginava e o que a gente acertou. E olha, PH, eu também tenho minhas fontes, tá bom? Você acha que é só você tem suas fontes?
Então vamos lá, nesse clima de um querendo desafiar o outro pra ver quem tem mais fontes que o outro, quem vaza mais do que o outro, quem tem mais incontinência do que o outro, a gente vai seguindo, vamos lá. Ó, pessoal, acho que o início mais óbvio para falar de um console é começar falando de hardware. E um jeito de começar a falar do hardware do console é falar de poder de hardware.
É que é o que importa de verdade, né? Ninguém gosta de videogame. A galera gosta de número, né?
Teraflops. FPS, gráficos.
Quantos teraflops, quantos polígonos pode né, renderizar, é isso aí.
a gente sabe que a Nintendo não vai falar nada sobre isso, né? A Nintendo vai falar um A. Sobre isso.
Não vai, mas nós temos informações de outras fontes aqui relacionadas ao Switch, obviamente que nada em caráter oficial, tudo que a gente vai falar aqui hoje é meio que especulação, tudo ainda em caráter de vazamentos e rumores, mas olha, tiveram e-mails internos da Activision, na verdade isso aqui acho que é o mais próximo do oficial que a gente tem, que eles foram tornados públicos durante o processo legal da Microsoft, né, aquele da Microsoft tentando comprar a Activision, né, um monte de coisa, acabou parando em tribunal e a gente acabou tendo acesso a um monte de coisa.
O que não é vazamento. Né? A informação oficial mesmo.
Mas aí tem um caráter de especulação também aí, porque esses e-mails revelaram, lá em dezembro de 2022, que o console poderia ter um poder próximo ao de plataformas da 8ª geração, que seria o PS4 e o Xbox One. No entanto, depois foi dito pelo Bob Kotick, que é o CEO da Activision, que eles não chegaram a ver as especificações técnicas do sistema. Então dá para entender aí o seguinte, eles são uma publicadora third party, eles provavelmente conversaram com a Nintendo, né, sobre que tipo de jogo eles conseguiriam portar e trazer para essa plataforma, então eles teriam que ter uma noção do quanto que essa plataforma era poderosa, mas eles não chegaram a ver até aquele momento, pelo menos, as especificações técnicas do sistema, mas saber que é um console que vai ficar meio que pau a pau ali com o que é o PlayStation 4 e Xbox One, anima vocês, deixa vocês indiferentes? O que vocês acham?
Eu acho que fico muito empolgado, porque já são consoles muito poderosos, cara. E se a Nintendo ela trouxer um hardware mais atual, né? Por exemplo, o próprio Nintendo Switch, quando ele roda certos jogos de PlayStation 4, tem alguns efeitos que o Nintendo Switch consegue fazer por ser um hardware mais atualizado, né? Então, por exemplo, o caso lá do Alien Isolation, né? O caso do Nier Automata, que roda 1080p no Switch, tudo bem que é 30 FPS, mas no PS4 ele roda a 60 FPS e 720p ou 900p, se não me engano. Eu acho que a Nintendo ela pode trazer um hardware mais atual, né, um hardware mobile, com um poderio da geração passada e conseguir fazer muita coisa da geração atual. Porque a gente já tá vendo muitos jogos da geração atual saindo em conjunto, né, com a geração passada. E eu acho que foram anos e anos aí também aprendendo a arquitetura ARM do Nintendo Switch, como que adapta, quais são as empresas especializadas nisso, os times aprendendo a fazer os ports, né, adequados ali pra versão de Nintendo Switch. E eu acho que a própria indústria tá se movendo nessa direção. A gente vê os computadores da Apple, né, trabalhando com ARM. A gente vê naqueles planos que a Microsoft soltou também, que vazou também da Microsoft. Vazou não, né? Eles sem querer colocaram no tribunal que tinha planos lá de consoles deles utilizando a tecnologia ARM. Então, assim, eu acho que a Nintendo ela tá num momento bom estrategicamente pra conseguir lançar um hardware que tenha esse poderio, seja um hardware que consiga processar as informações de uma forma mais atual, tenha efeitos mais atuais, de repente possa usar algum tipo de inteligência artificial ali acelerada pelo próprio hardware, como a Nvidia já faz, né? A Nvidia deixou de ser uma empresa de placa de vídeo, ela é uma empresa de IA agora, né? E ainda assim a gente conseguir rodar jogos da geração atual com as devidas adaptações aí, igual a gente vê no Switch.
Essas aspas aí especificamente que circularam nessa época desse vazamento, não, elas me irritam um pouco, porque é exatamente o tipo de coisa que a pessoa vai pegar, vai ler, bater o olho e falar, ai, nossa, então o Switch 2 vai ser igual a um videogame de 15 anos atrás, 10, sei lá quanto tempo faz o Play 4 Xbox One nessa altura.
10 anos.
Não, mais, já faz mais, 2012, não era?
Não, 2013. 13. Então, quase 11 anos aí, vai.
É, mas como é depreciativo, então eles vão falar 15 anos, né? E a realidade é que não, isso não significa quase nada, né, cara? Deve ser aquelas coisas que eles estão pegando um elemento específico, como, por exemplo, teraflops, que a gente já discutiu muito aqui no podcast, que é uma coisa que não descreve a totalidade de um hardware moderno de uma maneira apta, né? Você não sabe o que isso significa. Eu vou jogar uma diferença que o Coelho citou aí, que já faz toda a diferença do mundo. Play 4 e Xbox One era um AMD. O Switch 2 vai ser Nvidia. O que significa que só por isso já é um hardware muito melhor, porque é NVIDIA. É muito melhor do que o AMD, tudo, principalmente muito melhor do que a AMD conseguia fazer em 2010, 2012, né? Com os chips proprietários que eles produziam. Então, assim, teoricamente, talvez vai ter alguma métrica comparável, mas, assim, na prática, vai ser um hardware muito mais poderoso do que o PlayStation 4. Ele vai conseguir fazer coisas que o PlayStation 4 não conseguia sonhar, como, por exemplo, e isso é uma coisa que o Switch já faz, telas de loading rápidas, né? Porque o Switch, ele vai ter principalmente memória flash, em termos de como que o jogo vai ser armazenado e tudo mais. Então, cara, assim, não, eu não me preocuparia com isso. Se for tipo um Play 4 portátil, pra mim já é o suficiente. Mas a realidade é que vai ser um videogame que vai fazer coisas muito mais impressionantes do que isso, né?
É, porque não tem só a questão do hardware, né? A gente tem também informações relacionadas ao tipo de software, ao tipo de tecnologias mais atuais que esse hardware vai trazer. Tem relatos da Eurogamer e do site VGC falando de a Nintendo ter mostrado as portas fechadas, um hardware rodando a demonstração técnica de Matrix Awakens, que foi feito na Unreal Engine 5, que é uma tecnologia, um motor gráfico, né, desta geração. A gente tem o site VGC relatando que essa demo rodou com o uso de tecnologia de upscaling DLSS da NVIDIA, que faz esse aumento de resolução da imagem com inteligência artificial, né? Então, fica muito mais leve processar esse tipo de imagem em resoluções maiores. E essa mesma apresentação na Gamescom teria também exibido uma versão melhorada de The Legend of Zelda Breath of the Wild, rodando em resolução maior e com taxa de quadros maior do que no Switch, né? E além disso, tem relatos também da Reuters e da Digital Foundry indicando que esse console ele teria um chip personalizado da NVIDIA capaz de rodar DLSS e o Ray Tracing, né, que é o traçado de raios. Então, basicamente, ainda que seja um console talvez tão potente em vários aspectos quanto um console da geração passada, ele vai trazer uma série de tecnologias atuais, né? Ele vai rodar coisas que a gente não conseguia rodar em consoles da geração passada.
Sabe o que é interessante? Atualmente, a galera da cena de hack, eles já conseguem rodar jogos com resoluções e FPS maiores no Nintendo Switch fazendo overclock do sistema. Porque a maior parte dos jogos que a Nintendo faz e que várias outras third parties fazem no Nintendo Switch, eles já têm FPS escalável e resolução escalável também. Então, assim, é só você colocar um hardware mais potente que, entre aspas, automaticamente o jogo ele já vai conseguir aproveitar aquilo. Eu acho que isso vai trazer uma vantagem muito grande pra retrocompatibilidade também, pros jogos rodarem melhor. Eu acho que vai ser um grande ponto a favor ali de venda desse novo hardware quando a Nintendo anunciar ele. Eu acho que ele vai entrar pra família Nintendo Switch mesmo, como um Super Nintendo Switch, capaz de rodar coisas novas e atuais e rodar tudo que o Nintendo Switch já roda. É o que você ama, só que mais potente. E uma coisa que as pessoas elas não se dão conta, a gente ouve essas palavras, ah, DLSS, não sei o quê. Cara, DLSS já é uma tecnologia meio antiga e é uma tecnologia que funciona, não é aquelas teorias, poxa, será que teoricamente vai ficar bom? Não, mano, já funciona e eles conseguem fazer rodar em resoluções maiores com resultados muito bons mesmo já hoje em dia. E sem atraso na imagem, sabe aquela coisa que dá input lag, não sei o quê. Não é, é uma tecnologia que já é provada. Então se o próximo videogame da Nintendo realmente tiver chip da Nvidia e tiver isso, cara, vai ser o primeiro portátil que a gente vai ter com essas possibilidades, né? Porque não é um PC portátil, não é uma, é realmente uma máquina dedicada que vai fazer provavelmente coisas que a gente não viu no passado, sabe? Eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que é com isso que a Nintendo vai impressionar, sabe?
Eu gosto da ideia de que, assim, o Switch, ele é esse primeiro pontapé de uma experiência de console de mesa na sua mão, né? Porque a Nintendo, ela tem já uma longa tradição em fazer consoles portáteis, mas o Switch é o primeiro que você tá ali, tipo, beleza, o que eu tô jogando aqui nesse portátil é basicamente também o que eu jogaria na minha casa. Só que, ao mesmo tempo, ele é um hardware que, já desde quando ele saiu, ele já não era grande coisa, né? Ele é um hardware pouca coisa melhor do que foi o anterior, que é o Wii U. E, beleza, você tem uma série de concessões que são feitas, mas agora vendo eles 8 anos após o lançamento desse hardware e entendendo o tipo de coisa que eles podem fazer, sem precisar de refazer, de reinventar a roda na parte da experiência do usuário mesmo com a construção do hardware, como que ele funciona, eles podem se focar muito mais em trazer uma experiência gráfica, uma experiência técnica superior, né, em relação ao que você pode ter nesse console de mão. Então eu realmente espero isso, assim, eu espero que a gente tenha um Switch que não só traga esses jogos da Nintendo que não exigem tanto, porque eles são jogos mais graficamente simples, né? Eles têm uma vibe super lúdica, colorida, sem muita textura, sem muita iluminação realista, mas também um console que possa rodar uma série de coisas multiplataforma de forma, assim, minimamente aceitável, né? Porque nós tivemos algumas coisas legais no Switch, mas muitas coisas também vieram quebradas. Empresas que não souberam otimizar direito para rodar, porque é um hardware muito antigo. Então acho que seria bem bacana ver nessa próxima geração esse tipo de obstáculo ser meio que superado totalmente ou quase que totalmente.
Eu acho que uma vantagem que o Switch tem daqui pra frente também é coisas que, por enquanto ainda são pequenas, mas que eu creio que vão ser tendência cada vez mais, como o Steam Deck, né? Que a gente ouve falar muito do Steam Deck e tal, mas o Steam Deck ainda é um sucesso módico, né? Ainda é uma coisa pequena lá fora, aqui no Brasil nem tem a venda, então assim, não acho que é uma consideração prioritária pras publishers. Mas é um formato que faz sentido, é um formato que tá dando certo e na medida em que ele for expandindo a porcentagem de mercado dele, eu acho que mais e mais empresas vão ter que se preocupar com essa coisa de jogos extremamente escaláveis, né? Que você consegue rodar no seu desktop fudidaço a 8K com não sei o que, 144 FPS, não sei o que, mas que também tem um jeito de rodar num Steam Deck, que é um portátil básico que roda as coisas com principalmente upscaling, né? Com uma tela que nem é 1080p e tal, mas então assim, eles têm que ter um escopo muito grande de escalabilidade nos jogos deles. E o Switch, ele entra meio que no meio termo ali, né? Ele fica meio que na metade do caminho entre um PC fudido e o Steam Deck, e no fim das contas ele vai acabar sendo beneficiado pelo fato de que a indústria tá caminhando nessa direção de mais aceitação pelos portáteis, que é uma coisa que é linda, é maravilhosa.
Maravilhosa. Não, a própria Microsoft, ela... Não tô falando de portátil aqui, mas ela obriga que os jogos rodem tanto no Xbox Series X, que é uma powerhouse, né? Muito poderoso, quanto no Series S, que tem uma diferença bem grande de hardware entre os dois. Uhum. Então já é uma constante no mercado essa adaptação, né?
Baby, I'm a broken man, I'm just a shattering storm.
Tá, mas já que a gente falou de hardware, do que tá dentro do console, vamos falar um pouco sobre como o console pode se apresentar por fora. Vamos falar um pouco sobre construção do console, sobre a tela do console. A gente tem rumores vindos de várias fontes, incluindo o VGC e o site Nikkei, por exemplo, indicando que o sucessor do Switch vai continuar a ser um console híbrido, mas com uma tela maior. A partir de ser um console híbrido, acho que é meio que a gente... Tá todo mundo meio que em consenso com isso, né? Não faria muito sentido a Nintendo...
Não, não faria nenhum sentido.
Voltar, né? Seria um retrocesso completo. Sendo que a grande parte do sucesso do Switch é o fato de ele ser um console híbrido.
Todo o sucesso do Switch.
Talvez todo. E um relato de um analista japonês chamado Hiroshi Hayase, da firma Omdia, aponta para uma tela de 8 polegadas. O padrão atual do Switch é de 6,2 e o OLED de 7, né, polegadas. Só que, no entanto, seria uma tela LCD, que seria um downgrade, né, em relação ao modelo melhor do Switch, que é o OLED. A observação desse analista veio a partir de uma movimentação da Sharp, que é uma antiga parceira da Nintendo, que tinha sinalizado um aumento exponencial da fabricação deste modelo específico de telas. O que vocês acham do Switch, em vez de migrar de vez para o OLED e voltar a fazer LCD no modelo padrão? O Switch 2, né, no caso.
O OLED sempre foi uma coisa premium, né? E isso não é só para Nintendo. É só ver, por exemplo, o próprio Steam Deck que eu falei, né? O Steam Deck OLED, ele é o segundo modelo. É o modelo que veio depois. Todo mundo sabe que a tela OLED é muito, muito, muito melhor. Mas ela é muito mais cara de fazer também. Principalmente quando você lança uma plataforma no mercado, você quer que ela tenha o preço mais acessível possível. Eu chuto, né, aqui, mas provavelmente ia ser, sei lá, pelo menos $50 mais caro o modelo inicial do console se ele tivesse por padrão a tela OLED, né? É uma pena, mas é previsível. Acho que todos esses hardwares aí, eles fazem a mesma trajetória e depois o OLED vem no modelo premium, né?
É, olha, eu acho que tem duas considerações que a gente tem que fazer nessa questão, porque a primeira é que a gente pode ter uma tela de LCD de altíssima qualidade também. Existem muitas telas de LCD que são muito, muito boas. O problema é que elas também são caras, e eu acho que a Nintendo ela não vai querer. A gente conhece, cara, todos os videogames da Nintendo, eles fazem uma atualização do hardware alguns anos depois. A Nintendo ela não vai entregar o ouro dessa forma. Ela vai lançar o videogame dela e vai atualizar depois, 2 anos depois, e vender um modelo mais caro, e assim, mantendo o ciclo do mercado como sempre. Então, eu acho que faz todo sentido. E, assim, eu acho que a Nintendo ela vai continuar tendo 3 consoles no mercado. Um low-end, pra quem quer entrar pra família de Nintendo Switch pagando menos, que vai continuar sendo o Nintendo Switch Lite, porque, tá, beleza, ele não vai rodar os novos jogos, não sei o quê, mas ele vai continuar rodando toda aquela biblioteca de jogos que vai estar sendo lançada pra família Nintendo Switch, que não é pro Switch 2. Então ele vai continuar sendo o modelo low-end, e eu acho que a Nintendo ela vai dropar esse modelo V2 e vai manter o OLED como padrão. A Nintendo ela já demonstra um pouco disso no seu marketing, nas suas propagandas, até nos sites oficiais e tal, um destaque maior ali pro Nintendo Switch OLED e o V2 ficando um pouco de escanteio. E aí, quando chegar esse novo modelo, ele vai ser um novo modelo premium mesmo, que vai ser o novo videogame e tudo mais, e ela vai continuar tendo 3 ali modelos no mercado, e o Switch antigo vai continuar sendo OLED. Sei lá, eu acho que é isso que eles vão fazer, até porque eles vão ter que justificar o preço mais alto do novo videogame sem ter uma diferença tão grande, eu acho. Eu acho que faz mais sentido... tô dizendo isso porque o modelo OLED ele já é $50 mais caro. Então é mais fácil as pessoas aceitarem um modelo que seja, sei lá, $100 mais caro do que o modelo que a gente já tem no mercado, do que um modelo que seja $200, $300 mais caro, sabe?
A gente vai estar com sorte se o videogame não for feio pra caralho de propósito, que nem o DS.
O DS,
ou o 3DS inicial também, porque também tem isso, né? Tipo, eu lembro muito do... Né, o DS, quando chegou no fim da vida ali, mano, o DSi era mó bonitão, era mó... sleek, né? Era mó, tipo, mó super, o design super elegante e tal, aí chega o 3DS, aquelas pontas soltas, esquisitas, aqueles, né? Então, assim, é possível que o Switch 2 seja feio pra caralho pra eles venderem um modelo bonito depois, cara, né?
É, faz sentido, mas eu acho que o Furukawa, ele tá... Eu não sei, cara. Eu acho que ele tá apreensivo. Eu acho que ele vai querer apostar logo numa parada que vai ter apelo.
Ah, sim.
Porque é o primeiro console dele, né? Novo lançamento dele. Ele entrou numa época que a Nintendo tava no auge já, né? Então, é um desafio grande pra ele como CEO, né, da Nintendo se provar também. Eu acho que ele vai apostar todas as cartas. É por isso que a gente tá vendo o Nintendo Switch freando e tal. Eu acho que ele vai apostar todas as fichas nesse novo videogame, cara. A gente vai ver Mario Kart novo, a gente vai ver todos aqueles System Sellers novos. Pô, Pokémon finalmente vai ficar bom nesse novo videogame, sabe?
Não queima a pauta, não queima a pauta que a gente vai falar mais tarde. Na hora de falar de biblioteca.
Mas isso que o Coelho falou é interessante mesmo, porque essa é uma perspectiva que a galera tenta muito ver, principalmente nintendista, adora essas coisas de padrão. A gente falou sobre Pokémon no último X-Controle Saque, né, Dias? Que a galera fica tentando ver simetria nas coisas e tentar entender o que vai acontecer lá na frente olhando pra trás e tal. Só que a Nintendo, ela tá numa situação muito nova, que eles nunca estiveram, não vou dizer que eles nunca estiveram, mas... É, porque o Switch foi meio que isso, mas assim, você tem que parar pra pensar que literalmente todos os lançamentos de videogame antes do Switch, a Nintendo ela sempre tinha uma rede de segurança que era o outro sistema ativo dela naquele momento, né? Então, quando ela lançou o Wii, se tivesse dado completamente errado o Wii, eles podiam voltar todas as atenções deles pro DS. Da mesma maneira que quando, por exemplo, o Wii U saiu e foi um flop violento, eles focaram todas as energias dele, voltaram os olhos dele pro 3DS, eles sempre tinham essa rede de segurança. Agora não tem, cara. Eles têm que fazer isso dar certo. Eles têm que fazer... O Switch 2 é o futuro completo da empresa deles naquele hardware, né? Não é que nem também a Microsoft que, vou voltar a vender Windows, ou a Sony que, nossa, PlayStation morreu, ninguém comprou, a gente pode fazer TV legal de novo aqui.
Fazer Walkman.
A Nintendo não tem pra onde escapar, cara. A Nintendo, ela é o Switch 2 daqui pra frente, né? Então, assim, qualquer erro que eles cometerem daqui pra frente, eu acho que é um erro não forçado, assim. Eles não vão tentar, né, pegar atalho em nenhum lugar. Eles vão tentar fazer o negócio do jeito melhor possível, né?
Eu queria dizer duas coisas sobre isso, né? Sobre a questão da tela. Em primeiro lugar, isso é uma especulação, né? Não é algo, digamos, um grande vazamento, mas é uma pessoa que estava vendo uma movimentação completamente anormal em uma empresa que já foi parceira do Switch. Então, pode ser que sim, tem grandes chances de que seja, mas não é nada muito certo. E a segunda coisa é que também a gente está lidando com uma tecnologia de LCD que provavelmente é muito superior àquela de quando o Switch foi lançado lá em 2017. Então, provavelmente a gente vai ter uma qualidade de LCD melhor.
E só de ter... Porque o primeiro Switch, a galera vai lembrar, ele tem aquela borda preta enorme ao redor, que é uma coisa que atrapalha psicologicamente. Você pega um Steam Deck, por exemplo, a tela não é tão maior ou melhor assim do que a do Switch V2, por exemplo. Só que por ele não ter tanto espaço perdido ali no aparelho em torno da tela, você sente que você tá mais imerso na experiência. Então só deles otimizarem o formato do hardware, eu acho que isso aí já vai fazer muita diferença.
Eu queria continuar nessa parte da construção para falar sobre uma especulação. Controles destacáveis no Switch 2, né? Vocês acham que faz sentido continuar com esse lance do Joy-Cons no mesmo esquema? Ou tem algo na parte dos controles que pode ser modificado? Porque, na verdade, nas últimas duas gerações, né? A gente teve isso, gerações anteriores ao Switch, o primeiro Switch, no caso. A Nintendo inovando nos controles. Vocês acham que pode ser nos controles que esteja a próxima gimmick, a coisa diferente que ela vai fazer? Vai ser o mesmo esquema dos Joy-Cons? O que vocês acham que pode rolar aí?
Controles destacáveis é o novo meta da indústria, né? A Nintendo lançou, popularizou essa ideia aí, e agora tem... Todo mundo quer fazer. Desde portáteis chineses até o Legion Go. Eu acho que mantém. Mas eu acho que mantém com um controle novo. E eu acho, sim, que vai ter novas tecnologias. A Nintendo, ela gosta de enfiar um cacareco pra caducar. Certeza que vai ter alguma coisa nesse novo controle deles ali. Eu não acho que o Joy-Con antigo, ele vai ser retrocompatível, assim, fisicamente com o novo videogame. Uhum. Mas eu acho que ele vai ser compatível via Bluetooth. Eu acho que a gente ainda vai poder conectar via Bluetooth no novo videogame. Mas não fisicamente, sabe?
Faz sentido. Porque provavelmente o controle, ainda que seja um controle no mesmo esquema do Joy-Con, ele dificilmente deve ser o mesmo tipo de entrada, né? Que ele entre com o mesmo encaixe. Provavelmente eles devem ter algum tipo de retrocompatibilidade que seja feita via sistema, mas trazendo um controle novo. Porque eles vão querer vender controle novo, eles vão querer... É isso, né? Nintendo, infelizmente, claro. Eu acho que a gente vai ter algum tipo de retrocompatibilidade, inclusive é o nosso próximo ponto de discussão ali, mas eu acho que também aquela empresa que ela quer cada geração, na verdade, cada novo modelo, vender coisa nova. Então eu acho que vai ter sim, talvez no controle, esse elemento em que ela consiga vender algo completamente do zero e faça algo da geração anterior caducar.
Eu ressinto o seu tom um pouco, Dias.
Por quê?
Porque você pintou isso como se fosse uma coisa negativa, o fato de que a Nintendo é a única empresa que tenta inovar no aspecto mais importante do controle de videogame que existe.
Olha, eu gosto e desgosto. Eu gosto porque é sempre legal ver novas tecnologias, sou um grande entusiasta e gosto de ver coisa nova. Mas eu desgosto porque cada geração da Nintendo, se você não acompanhou, eu falo isso como uma pessoa que trabalha, acompanha, né, a parte de cobertura e como usuário. Se você pula uma geração, você tá ferrado.
Como assim?
Então, basicamente, se você, por exemplo, se você não conseguiu comprar o console na época que ele saiu, vai ter, você não vai conseguir muitas vezes, a gente, né, posso falar da parte de software, né, mas aproveitar ele de forma retrocompatível, aquela biblioteca, mas também os próprios periféricos do console, você não consegue utilizar quase nada. Então eu acho que tem seu lado legal, da parte de inovação é sempre bacana, mas eu acho meio chato esse negócio de, por exemplo, de uma geração para outra eu ter que meio que renovar quase tudo que diz respeito ao console.
Mas isso não é por causa de controle, ô Dias?
Como assim?
Ah, por exemplo, o Wii U, ele tinha controles completamente diferentes do Wii e tinha completa retrocompatibilidade ali dentro, né? É muito mais uma questão de formato do console em si, cara. É, acho, enfim, não acho que esse seja o problema. É, não é por causa do HD Rumble do Switch que não dá pra rodar jogo de Wii U no videogame, né?
Bom, cara, eu tô falando de periféricos. A Nintendo, ela tem aparentemente essa mentalidade de querer que você compre os cacarecos que vêm junto com o console.
Sim.
E muitos desses cacarecos, de uma geração pra outra, eles se tornam completamente inúteis. Eles vão ficar presos àquela geração. É disso que eu tô falando, de você ter que meter a mão no bolso pra você usar aquilo. E você tem algum tipo de retrocompatibilidade em hardware e software, mas nem sempre e às vezes é limitado.
Você argumentou que isso aí foi um problema porque você pulou uma geração. Meu único ponto é que eu espero sempre que eles priorizem a experiência da pessoa que compra o videogame.
Cara, a Nintendo, ela vai vender acessório. Eles vão mudar porque ela vai vender acessório e esse acessório vai ser de tudo. E ó, eu não ficaria surpreso se eles voltassem com aquela coisa que tinha no passado. Por exemplo, uma entrada no controle do Nintendo 64 que você podia conectar novos cacarecos. Ou o cartucho de Game Boy Advance, de Game Boy também, que vinha com um cacareco que adicionavam coisas novas.
Talvez isso seja um controle. Ai, pelo amor de Deus,
sei lá, alguma
negócio
coisa nesse
negócio anos 90 do caralho,
velho. PH, você tá falando da Nintendo, PH.
Ela vai dar um jeito de vender cacareco, cara. Certeza absoluta, cara. O Switch, ele é o Wii, de novo, de cacareco.
O fato de que você pode comprar um controle de 64 pro Switch é muito fascinante, né?
Ah, eu adoro jogar o meu Zeldinha no controle 64.
Gente, a gente teve periférico de papelão nesse console, vocês estão entendendo?
É verdade.
Então,
é
verdade. Assim, né... Não duvide do que possa vir por aí.
Mas o que pode ser, cara? O que falta, né? Eu, a única coisa que eu consigo pensar que não é crédito meu, é coisa que literalmente o Sakurai fala sobre nos vídeos dele, no canal dele, e que ele já supostamente, desde os tempos do GameCube, pede pra Nintendo botar num controle, que é uma rodinha de mouse, um scroll, que ele fala que ele gosta muito do formato pra você mexer, principalmente em menu, que é muito mais rápido você simplesmente girar o negócio. Rodinha de mouse, todo mundo conhece. Uhum. E ele queria muito que, desde os tempos do GameCube, ele pedia isso pra Nintendo pra... Né? Porque a Nintendo, obviamente, vai lá no Sakurai e pede, o que você acha? O que você tá achando desse videogame, né? Porque o cara é gênio, né?
Ele é gênio.
E aí ele fala, tipo, e ele fala que ele sempre insiste que ele queria muito uma rodinha dessa. É a única outra interface que eu consigo pensar que talvez falta. Obviamente, um controle que não quebre, né? Que não tenha drift, mas...
Ah, pelo amor de Deus, né?
Não, isso que fique, obviamente, claro que todos nós aqui pedimos e imploramos de pés juntos, né? Mas o que vocês acham que pode ter de coisa nova no controle?
Eu acho que o novo meta é hand tracking.
Tipo os VR da vida.
É, eu acho. Eu posso lançar
pra hot take? Os dedos serem... Como é que pode dizer? Rastreados pelo console?
É, eu acho que... Eu posso lançar meu hot take agora? É o momento?
Claro, aceito o dedo,
né? Tá, vou lançar agora então. Cara, olha só. A Nintendo, ela adora câmera. Adora câmera. Até o Switch tem câmera, mesmo que não use. Uhum. Né? O Switch tem o Joy-Con direito, ele tem uma câmerazinha mais potente do que a de Wii. Poucas pessoas sabem, mas o Wii, aquela sensor bar, poucos leigos, né, no caso, sabem, né? O pessoal da tecnologia sabe, é bem comum. Mas aquela sensor bar é só realmente LED infravermelho. O controle do Wii, ele tinha uma câmera de alta velocidade que conseguia identificar essas luzes, né, que ficavam embaixo ou em cima da televisão, e saber, por exemplo, essa luz, ela se movimentou pra direita, ou esses dois pontos de luz, eles se afastaram, ou eles se juntaram, pra saber, tipo, se você tá colocando o controle mais perto da TV, mais longe da TV, né? Fazer o traqueamento todo.
É câmera mesmo que fala, Coelho?
Câmera. É literalmente...
É porque é pra infravermelho, né? É a câmera que chama, então.
Não, é uma câmera. A única coisa que diferencia é que aquela coisa preta que fica na frente do controle do Wii, ele é um filtro que só deixa passar a luz infravermelha.
Olha só, interessante.
Se você tira aquilo, o negócio vai ver só um branco, né? Uhum. Um branco, porque é muito... É pra captar luz, né? Mas é só o filtro. E a mesma coisa acontece com o Joy-Con, né? Do Nintendo Switch. Ele é um pouco mais avançado, porque ele consegue já detectar movimentos da sua mão. Tanto que o próprio WarioWare, ele brinca com isso, né? Tem vários jogos da Nintendo que utilizam aquela câmerazinha ali. O WarioWare tem aquele minigame que você pode tirar pedra, papel e tesoura contra o negócio. Ele reconhece se você tá fazendo tesoura, papel, pedra.
É só legal apontando. Pra caralho aquilo, cara.
É muito legal, cara. É muito legal. Eu acho que a Nintendo, ela vai fazer isso. Traqueamento de rosto e de mão. Eu acho que... Só que a câmera, eu acho que ela não necessariamente pode ficar no controle, talvez, mas eu acho que eles vão colocar uma câmera no videogame, cara. Assim como a gente tem a dock, que sempre fica na televisão e as pessoas já se acostumaram com isso, o Switch, ele não fica com a cabecinha pra fora, assim, da dock? Se tivesse uma câmerazinha ali... Que conseguisse traquear, tipo, Kinect da vida, tá ligado? Ver o movimento das pessoas e a Nintendo fazer coisas divertidas com isso. Hoje a gente já tem tecnologia pra isso funcionar bem, sabe? E os VR são todos assim hoje em dia. Eu acho que a Nintendo, ela pode fazer um monte de cacareco doido com esse negócio, sabe?
Só tentar entender. Você tá dizendo que o Switch 2, assim como o primeiro Switch, ele foi meio que um híbrido entre portátil e console de mesa. Você tá dizendo que o Switch 2 pode ter um pezinho no VR, de brincar com tecnologias de VR.
Eu acho mais AR do que VR.
Tipo assim. Realidade aumentada.
Só que usando a sua televisão. Entendeu? Eu acho que a Nintendo vai querer colocar um pezinho ali, nem que seja a gimmick, porque toda a tecnologia que a Nintendo lança, mesmo que seja um negócio só pra atiçar a curiosidade das pessoas, eles sempre colocam, cara. Aquela coisa de, pô, eu queria testar, ver como é que é isso, entendeu? A Nintendo, ela sempre faz isso. Mesmo que ela não use a longo prazo, ou que a tecnologia tem que se provar pra ver se os desenvolvedores realmente vão usar, eu acho que eles podem acabar fazendo isso sim, tá? O que que eu falei do meu hot take, do acessório que coloca na cabeça. Na época do Wii, eu era metido a programador, hacker, eu gostava de fazer joguinhos pro Wii. Então, o meu Wii, ele era desbloqueado porque eu utilizava uma lib de flash.
Isso aqui vai pro título do podcast.
É o corte.
Coelho desmascarado.
O meu Wii era desbloqueado pra eu fazer os meus próprios jogos, tá bom?
Bom, Nintendo, estaremos enviando esse corte pra Nintendo.
E aí, eu de fato eu fazia joguinhos, eu usava isso tipo na faculdade, eu zoava com os amigos, eu fiz joguinho com a cara dos meus amigos pra gente poder jogar no Wii, coisa simples. Mas tinha uma demo que eu consegui fazer rodar no meu Wii, que era muito interessante, que era o seguinte: em vez de você colocar o seu controle do Wii na sua mão e a sensor bar embaixo da televisão, a gente invertia isso. Eu colocava o controle na frente, embaixo da televisão, e a sensor bar, tipo, coloquei com fita crepe num boné. Então, o que que isso fazia? Quando a televisão, né, tá na minha frente e eu movo a minha cabeça e as coisas na televisão, elas se movem baseadas no ângulo que eu tô olhando, a televisão, ela vira uma janela. É bizarro a sensação real que engana o seu cérebro. Porque se você... Imagina que você tá olhando pra uma janela. Você move a sua cabeça pra direita, você consegue ver mais detalhes do que tá lá no fundo. Entendeu? Mais pra esquerda. Você consegue ver as coisas que estão lá dentro, de um outro ângulo. E o seu cérebro, ele se engana. Parece de verdade que aquilo ali é um buraco que tá na sua frente. E, cara, é bizarro como isso funciona. Eu acho que a Nintendo, ela poderia dar uma brincada com isso. Eu fiquei zoando com os amigos meus falando que a Nintendo vai lançar o boné do Switch 2. Mas ela não precisaria disso... de um acessório na sua cabeça, necessariamente. Ela pode fazer isso com traqueamento e utilizar a sua televisão, transformando a sua televisão numa janela. E, cara, eu juro pra vocês, o efeito é real. Funciona muito, é muito louco. Então, eu acho que a Nintendo, ela vai fazer uma brincadeira com isso, sim. Eu não sei se VR, mas AR. É, eu acho que combina mais com a Nintendo.
Muito hot seu take, viu?
Muito hot meu take, mas vai ver.
Eu só queria ver a criatividade que eles vão ter que empregar pra fazer isso funcionar nos dois formatos, né? Porque é pros dois, né? Tem que ser tanto no portátil quanto na TV. Eles têm que dar um jeito de adaptar pros dois tipos de jogadores, né?
Se bem que mais ou menos, né? Porque, por exemplo, o Switch Lite, ele não vai ter um monte de função que o Switch padrão tem, né? Então tem coisa, por exemplo, de, sei lá, você vai jogar Mario Odyssey, é aquele esquema de você socar e mexendo os Joy-Cons na sua mão. Você não faz da mesma forma no Switch Lite, né? Tem várias funções.
O Switch Lite é pensado já como uma concessão, né? É. Mas sim.
Ó, mas lembra que a Nintendo já fez isso no passado, isso não é algo novo. Ela fez isso no New 3DS.
É, do botão extra, né?
E do botão extra, mas de traqueamento do seu olho. Pra você nunca perder o efeito de 3D. É. Uhum.
Ah, entendi. Achei que você tava falando do fato da concessão. Porque assim, falando em duas coisas ao mesmo tempo, eu quero falar de retrocompatibilidade de software agora. É, tem fontes do PH, esse rapaz que tá aqui.
Opa. As que eu mais confio.
Ele falou pra gente num dos podcasts, uns 2-3 meses atrás, podcast de notícias, que o Switch 2 vai ter retrocompatibilidade completa, incluindo de mídia física, logo no lançamento. PH, você ainda apoia, como se diz, você ainda suporta essas afirmações?
Sim, eu suporto. Eu estou ali embaixo erguendo essa informação com o meu corpo.
Tá certo. E a gente também tem rumores sobre atualizações que fariam melhorias em jogos retrocompatíveis na nova plataforma, incluindo de empresas terceirizadas. Você acha que vai ser aquele esquema que o Xbox fez lá na época do One X, que vem um patch, ou PlayStation também, né? PS4 Pro, que via um patch e basicamente o jogo rodava melhor, um jogo retrocompatível? Como vocês acham que pode ser isso?
Então, eu acho... A gente chegou a falar sobre isso naquela oportunidade, Dias?
Eu não lembro. Essa parte eu acho que não.
Eu não tenho certeza. Eu acho que sim. Eu acho que eu devo ter falado um pouquinho sobre. Mas é porque, basicamente, até a última vez que eu conversei com fontes e tal, essa galera não sabia o que ia acontecer ainda. Eles não receberam o PDF da Nintendo estipulando como que vai ser a funcionalidade de transição de geração para jogos que já existem, né? Mas tem gente que tá trabalhando com a ideia de, que nem o Coelho disse, né? De, tipo, simplesmente o hardware já desbloquear o potencial a mais do jogo, porque é um jogo que não tem limite de frame rate, né? Esse jogo, ele só de estar rodando num hardware mais potente, ele já vai rodar melhor. Então tem produtores que estão trabalhando com essa hipótese de tipo, pô, então vamos lançar um patch pra versão de Switch que libera a frame rate pro infinito aí. Então você já tem como meio que preparar o seu jogo pra lá na frente ele tá rodando melhor. Essa é uma hipótese que algumas das empresas estão trabalhando com. Também tem gente que tá cogitando fazer patch, tipo, especificamente, ó, vamos pegar o nosso jogo e lançar um patch que vai rodar melhor no Switch 2, o que basicamente sinalizaria uma versão de Switch 2, como tem, sei lá, jogo de Play 4 que ganha versão de Play 5, aí você meio que lança um branch separado do seu software que é especificamente preparado pra nova plataforma, né? Tem gente que tá cogitando isso também. Então, assim, na real, nesse momento, e isso aqui não é suposição, isso é fato, é tipo, coisas que estão acontecendo. Eles não sabem ainda o que tá acontecendo. Então, mesmo as publishers, elas parecem... Obviamente, deve ter publisher grande, uma Bandai Namco da vida, uma Capcom da vida, eles devem saber o que tá acontecendo exatamente, né? Mas publishers menores, especificamente, elas não sabem ainda, então elas ainda estão nesse campo das ideias, que nem a gente aqui no podcast, viu, Dias?
O que as publishers menores... publishers não, eu digo estúdios menores, eles tiveram acesso recentemente, foi a um update do SDK, né, de desenvolvimento. Não com funcionalidades novas, mas houve uma mudança no SDK, que agora, tipo, você tem um drop-down na hora de você selecionar a plataforma. Antes não tinha isso. Então, tipo assim, você agora clica no botãozinho, se você vai estar usando o SDK pra Nintendo Switch e mais nada. Antes não era, né? Porque era só o Switch. E agora tem esse drop-downzinho. Então, assim, eles estão atualizando as ferramentas e vai logo, logo vai ter uma nova opção ali, se é que a galera já não tá recebendo, porque essa informação aí já tem uns meses já que eu recebi. Então, eu acho que sim. Eu acredito no PH.
Você acredita no PH? E, PH, sobre essa questão de retrocompatibilidade com mídia física, o Nintendo Switch, ele tem... atualmente essa mídia proprietária, né, que é o cartuchinho grosso lá que parece um SD, né, mas ele é mais espesso. Uhum. Vocês acham que ele continua a utilizar esse tipo de coisa na próxima geração? Ou vai ser como aqueles consoles clone dos anos 80 e 90 que tem uma segunda entrada para outro tipo de mídia? Como vocês acham que... Vocês acham que a Nintendo está satisfeita com esse modelo de mídia física que ela tem usado? Porque, basicamente, ela não tem dado nenhum sinal de que vai abandonar a mídia física diferente das concorrentes.
A Nintendo já fez dos dois, né? Ela já teve o videogame que tinha duas entradas completamente distintas para cartuchos diferentes no DS, né? E ela já teve também coisas como o que eu chuto que é o que vai ser, o Game Boy Color, que ele é o mesmo formato de cartucho, só que tem uma... Por exemplo, o cartucho de GB do Game Boy Color, pra galera que nunca jogou na época, o cartucho de Game Boy Color, ele tinha uma... Na parte de cima onde estava escrito Game Boy Color, ele era pra fora, né? Era
tinha uma barriga.
Era convexo. E aí você não conseguia encaixar aquilo no Game Boy clássico, fisicamente ele não entrava, por causa daquela barriguinha, né? Mas o formato era o mesmo, o conector era o mesmo e tudo mais. Eu acho que não tem motivo, não existe uma sinalização da Nintendo de, tipo, insatisfação com o formato de cartucho deles. Então, eu consigo imaginar o cartucho do Switch 2 sendo exatamente a mesma coisa, só que com um breguetezinho pro lado ali, só pra não entrar no Switch 2, né? Que nem o DS e o 3DS também, né, na verdade. Também o cartucho de 3DS é o cartucho de DS, só que ele tem um bracinho ali pra fora, né?
É, e aí ele não encaixa, verdade. É, eu também acho. É, a gente tem patente da Nintendo, que eu não sei se ela vai utilizar, né? Não dá pra saber, porque normalmente quando essas patentes elas viram públicos já é porque a empresa descartou, mas às vezes pode ser que não. Mas é uma patente com o mesmo cartucho de Nintendo Switch, só que esse cartucho ele tem uma entrada a mais ali, como se a Nintendo ela pudesse colocar um chip de memória a mais num cartucho com o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então assim, eu acho que vai ser o mesmo tipo de cartucho. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com aquele lance do MIG Switch, e agora tem um outro cartuchinho desses também, que é tipo um R4, né, de Nintendo Switch. Uhum. Tem um outro cartuchinho desse também que tá vindo pra concorrer. Eu vejo as pessoas preocupadas com isso, falando, a Nintendo ela vai mudar, porque agora vem isso. Mas eu não acho que a Nintendo tá preocupada com o impacto que um troço desse vai causar no negócio dela, sabe? É pequeno demais pra ela mudar toda a arquitetura de hardware que ela tá planejando, porque o maluco lançou um acessório de entusiasta desse, sabe? Eu acho que não vai afetar, não. Eu imagino...
Não, tipo, quando saiu o 3DS, tinha R4 pra caralho. E eles mudaram. Verdade. Por que eles... Né, a galera... É muito estranho isso, que a galera, ela observa o passado pra coisas específicas e aí depois esquece de... Quando tá analisando outras coisas, né? Tipo, cara, o R4... Não tinha uma pessoa que eu conhecia que tinha um DS que não tinha um R4 também quando saiu o 3DS. E o R4 literalmente rodava no 3DS também. Isso nunca foi um problema pra Nintendo, né?
E assim, a informação novíssima... Quentíssima, acabou de sair, que supostamente a Nintendo bloqueou a primeira pessoa, ou pelo menos a primeira que veio a público, que baixou ROMs da internet pra poder rodar no MIG Switch. Baixou a chave, não ROMs, mas a chave... Aquela chave de segurança, que era pra ser única de cada cartucho, baixou da internet e teve o seu Switch bloqueado, igual outros Switches que são bloqueados pra online, esse tipo de coisa. Continua funcionando offline, mas as pessoas não jogam online. Então a Nintendo fez o primeiro bloqueio, não... com quem fez o seu próprio dump, mas com quem baixou da internet, ou seja, tem essa chave de criptografia rodando simultaneamente com outros jogadores aí na internet. Então a Nintendo ela vai dar o seu jeito de tentar frear isso de outras formas, não prejudicando o usuário do cartucho original, sabe?
Eu acho que esse é o momento ideal pra eu falar, pra eu fazer a minha tese, que é uma tese que eu tenho construído ao longo da minha vida inteira. E que eu acho que eu nunca mencionei no podcast, mas eu lembro de mencionar recentemente em live. Pirataria faz bem pros consoles.
Faz.
Todos os videogames que tiveram pirataria abrangente, realmente popular em várias partes do mundo, foram literalmente todos os videogames mais populares que existiram. PlayStation 2, Nintendo DS, Xbox 360, PlayStation 1. Então, assim, cara, tipo, isso, obviamente, eles têm que fazer o deles ali, né? Eles têm que tentar bloquear, porque, né, aquela coisa...
Sim.
Mas, assim, a tese... aquela tese de que pirataria come venda, isso não é verdade. Isso é comprovadamente não verdade, assim, num nível comportamental. É muito simples você discernir o fato de que, cara, a pessoa que baixa um jogo na internet, se ela não tivesse o jogo pra baixar na internet, ela não ia sair de casa e ir na loja e comprar o jogo, não. É assim que funciona. A pessoa que quer comprar o jogo, ela vai lá e compra o jogo. A pessoa que quer baixar o jogo, ela não quer gastar dinheiro. Isso não é uma venda a menos. É simplesmente uma pessoa a mais jogando o seu jogo e fazendo propaganda desse jogo online. No caso do Pokémon, ano passado, foi uma coisa negativa. Retrasado agora? Quanto tempo faz que é o Pokémon agora?
Retrasado. Ano passado foi a DLC.
No caso do Pokémon foi um tiro meio pela culatra, porque quem jogava esse jogo em emulador pegava um monte de bug que nem existia no jogo real, né, da coisa.
Mas... aconteceu isso com o Sonic também, né? É. Lembra do Sonic Colors?
Sim, pode crer, pode crer. Mas, cara, no geral, o que que acontece? Você tem mais pessoas jogando seu jogo, mais pessoas falando sobre seu jogo em redes sociais e tal, o que faz com que o jogo chegue a mais pessoas que eventualmente vão comprar esse jogo legitimamente, né? Então, assim, cara, de verdade, a Nintendo não vai jogar plano no lixo nenhum pro Switch 2 por causa de cartuchinho, de entusiasta, como o Coelho disse, né? Isso aí é uma coisa muito... uma consideração muito pequena na linha fina deles.
É, eu também acho. E assim, eu realmente acredito muito na retrocompatibilidade, até por causa do que a gente tava conversando mais cedo, que a Nintendo, ela precisa do backup dela, cara. Se o Switch 2 for um flop, ela vai dar um jeito de estender o Switch de alguma forma.
Uhum.
Sei lá. Mas o Switch, ele vai continuar sendo, eu acho... A Nintendo vai voltar a ter duas linhas de consoles no mercado. É, através do lançamento desse novo videogame, eu acho. Porque ela vai ter o Nintendo Switch, as publishers elas vão continuar lançando. Cara, olha só, toda segunda-feira eu faço acompanhamento lá no meu canal de lançamentos e promoções.
Uhum.
Cara, 99% dos jogos que saem, eles rodam, vão continuar rodando do Nintendo Switch. Eles não precisam necessariamente de um novo hardware.
Sim.
Lógico que os jogos de mais... como é que fala? Tecnologia de ponta, não sei o quê. Eles vão precisar, até alguns desenvolvedores vão querer migrar até pra não ter tanta dificuldade de otimização e tal. Mas eles vão continuar lançando pro Nintendo Switch, sabe? Não. A Nintendo vai continuar vendendo. De repente lança até um... igual eles fizeram com o Wii Mini, lança um novo modelo de Nintendo Switch também.
Não duvido. Game Boy Micro também, que foi depois do DS, né?
É, pois é.
Bom, PH trouxe aquela vez no podcast, foi o nosso podcast inclusive mais ouvido durante os últimos meses, e outras fontes acabaram corroborando o lançamento do Switch 2 para 2025. Provavelmente em março, mas também tem a chance dele ser adiado. Segundo a reportagem da Nikkei, o motivo para a janela de 2025 pode ter a ver com a viabilidade do console ser lançado sem escassez de componentes e com unidades o suficiente para suprir a demanda no varejo, né? O que, para diferenciar do que aconteceu com os consoles agora da nova geração em 2020.
Uhum.
Acho que essa parte aí é meio que consenso, né? Todo mundo tá dizendo que é 2025. Mas vocês acham que pode atrasar, digamos, ser lançado, sei lá, no final de 2025 em vez do início ou coisa do tipo?
Cara, falando das minhas fontes e tal, esse adiamento que ocorreu por baixo dos panos foi um adiamento controlado, né? Em que eles... não foi aquela coisa de a gente precisa adiar. Foi uma questão de, cara, seria melhor se a gente adiasse? Porque eles tinham ali os dois planos na mesa e falaram, cara, se a gente lançar em 2025, a gente não precisa. Essa é a realidade, né? Tem muita gente que tá frustrada com isso, falando, putz, mas... ah, esse ano não vai ter lançamento, esse ano já tá fraco, não sei o quê. Mas, cara, o Switch, ele tá vendendo ok ainda, ele tá vendendo bem. Os jogos estão vendendo bem. Então, assim, a Nintendo não está num desespero desatado pra lançar um videogame novo, né? Eles estão tranquilos. Então, eles falam, cara, vamos deixar pra depois, a gente lança o negócio com condições melhores e tal. Mas a contrapartida disso é que, muito provavelmente, eles já estariam tecnicamente prontos pra lançar esse videogame em 2024, o que significa que, pra mim, não tem motivo nenhum pra temer que ele vai passar de março de 2025, que é o teto deles, né? Eles falaram que, olha, eles querem lançar esse negócio no ano fiscal que a gente tá agora, que termina em março de 2025.
Esse... mas é a Nintendo, o ano fiscal da Nintendo, ele realmente acaba em março ou ele...
sim,
segue o calendário?
Não, é março.
Tá.
Então, esse é o teto que eles estipularam e, de novo, é um videogame que, teoricamente, se eles quiserem, eles podem lançar esse ano ainda. Só não vai estar nas condições ideais que eles planejaram ali naquela conversa de adiamento. Então, eu tô bem tranquilo, cara. Eu tenho absoluta certeza de que em abril, no mais tardar, 1º de abril de 2025, a gente vai estar com esse videogame em mãos. Num sentido metafórico, né? Não todo mundo vai estar com o videogame em mãos. Vocês entenderam.
Eu acho que a gente tem tantos indícios disso, né? A gente... Eu venho até falando isso lá no meu canal um tempão, cara. Que a Nintendo, ela só lança... ela só vai lançar um novo videogame quando ela tiver um Mario Kart novo pra poder lançar. E ela estendeu a vida do Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart é o maior system seller da indústria, mano.
É o Mario Kart que eles estão esperando especificamente, Coelho. É isso.
Esperando? Ah, não. Eles estenderam pra poder lançar o novo videogame com o Mario Kart na janela de lançamento.
Entendi.
Na minha cabeça, eu acho que é isso, cara. Não é porque eles estão esperando. Eu acho que eles já devem ter um Mario Kart ali, tá ligado? Na manga. Eu nem acho que lança junto com o videogame. Eu acho que lança na janela de lançamento. Porque se a gente pega o histórico de lançamento de videogame, o lançamento... até o Wii U teve um lançamento bom, sabe? O lançamento, ele vende, cara. O PlayStation, todos... a Nintendo, o PlayStation... ele tem os entusiastas, tem a galera que acredita, vai comprar. E aí, os próximos meses... é o que realmente define, né? Então eu acho que a Nintendo ela vai fazer isso. É, ela tem os jogos na manga dela, que a gente sabe que estão... Cara, ó, Metroid Prime 4 já tá aí quanto tempo? Quanto tempo de desenvolvimento? Já 5 anos que eles reiniciaram o desenvolvimento, esse ano faz 6? Uhum. Pô, entendeu? Foi 2019, cara. É, 5 anos. Ele já tem o jogo, no mínimo, pra lançar em cross-gen ali, ou quase pronto, pra poder anunciar pra uma janela de lançamento, ou pro final do ano que vem, sei lá, sabe? É, entre tantos outros estúdios da Nintendo que a gente vê ela trabalhando muito com parceiros nesse ano e no ano passado, pra poder fazer relançamento de jogos, ou pra fazer lançamento de jogos novos, não com seus estúdios internos. O próprio Princess Peach Showtime não foi feito com o estúdio interno da Nintendo, foi feito com, né, com a Good Feel. Então, eles estão alocando seus estúdios pra alguma coisa. Eu acho que ele já tem muitas dessas coisas prontas pra poder lançar, sabe?
É importante lembrar que o Switch, ele teve a melhor janela de lançamento de todos os tempos em um videogame, né? Que tem alguém que vai contestar isso? Que, tipo, em 6 meses a gente teve, mano, Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, a gente teve Mario Kart 8 Deluxe, teve ARMS, teve Splatoon 2. É. Cara, foi um negócio... Era todo mês, era um jogo matador, né?
E esse do lance do ARMS é interessante também, porque aconteceu parecido, né? É, o Mario Kart 8 Deluxe, ele nada mais é do que uma expansão do conteúdo do Mario Kart 8.
Uhum.
E o ARMS foi feito pelo estúdio que faz o Mario Kart.
Sim.
Né? Então, eu acho que atualmente eles devem estar fazendo a mesma coisa. A galera, o time que tá produzindo o novo Mario Kart, não necessariamente eram as mesmas pessoas que estavam produzindo conteúdo extra do Mario Kart que foi sendo introduzido até o final do ano passado.
E sobre o preço, quanto vocês acham que esse console vai custar? O Nintendo Switch saiu custando $300 e vocês acham que pode ser maior, mais caro? E aí?
Eu acho que é $400 esse queridinho. É, que é $50 a mais do que o preço atual do OLED. É, a gente tem que lembrar que a indústria mudou, né? A indústria não corta mais preço de videogame. O Switch literalmente nunca teve um corte de preço. Ele continuou custando exatamente a mesma coisa que ele custou lá atrás. Eles só foram empilhando outros modelos em cima disso e expandindo o range de preços dessa forma, né? Mas o videogame ele não muda de preço mais hoje em dia. E não é só Nintendo, né? PlayStation também. Xbox eu acho que teve uma mudança?
Aumentou.
É verdade. Bem lembrado, o Xbox aumentou. Mas então, vai ser mais um videogame que eles vão encaixar ali, encaixar em cima do OLED. A menos que no lançamento do Switch 2 eles falam, ok, a gente vai diminuir o preço de todos os modelos do Switch base, e aí o Switch 2 vai sair por $350. Mas eu chuto $400.
Você também, Coelho? 400?
Eu tô com PH, eu acho que o Switch OLED ele já não precisava ser 350, ele já poderia ser um videogame com custo mais baixo.
Sim.
Mas a Nintendo botou 350 já planejando um salto menor. Eu acho que no máximo 450 se a Nintendo tiver muito gananciosa, mas eu não acho que...
Aí
o
forte, Furukawa, hein?
Eu não acho que o Furukawa vai arriscar não, até porque o PS5 ele é 500, né? E aí a versão digital, a versão Slim é um pouco mais barata, eu acho que a Nintendo ela vai querer mirar ali no meio termo, ali, não muito longe do Series S.
Justo. Bom, então agora vamos para a parte que o Coelho está aí se mordendo para falar. Ele já várias vezes ali ao longo da discussão quis trazer jogos de lançamento. A gente tem um hardware mais potente e uso de tecnologias como DLSS, né? Se todos os rumores estiverem corretos, traçado de raios e tudo mais. E o Switch pode atrair ainda mais empresas terceirizadas com jogos multiplataforma, AAA. Acho que todo mundo meio que concorda com isso, né? Com a possibilidade de a gente ter... A própria Activision, né? Tava recebendo coisa ali do Switch 2. Lembrando que a Activision hoje em dia, basicamente... Assim, podia ser coisa da Blizzard ali, mas a Activision basicamente só lança COD. E a gente não tem COD no Switch atual.
Uhum.
Então, meio que pode ser a Activision já ensaiando para começar, né, naquela época ali, talvez estivesse ensaiando para trazer COD para o sucessor do Switch, o que mostra que pode ser um console também que vai estar bem mais aberto para jogos AAA, né?
A Nintendo ela vai fazer um videozinho de lançamento do Switch 2 com uma franquia consagrada dessa que não tinha no Switch, certeza.
Vai ter o quê? Vai ter Cyberpunk,
vai ter GTA V.
Pô, o GTA V é um absurdo lutar no Switch, né? Mas sim, pode ser.
Vai ter, certeza que vai ter, cara, porque não é nem... Ah, meu Deus, GTA V, nossa, é um jogo de 2013. eu acho que é mais a mensagem que passa,
é.
Tá ligado?
É, é.
A mensagem, tipo, caraca, a Rockstar tá de volta e, e vende o sonho do GTA 6 também.
Cara, imagina Red Dead Redemption 2.
É isso que eu ia falar, eu acho que não é nem GTA 5, eu acho que é Red Dead 2 que eles botam lá, cara.
É, pode ser também.
Porque saiu o primeiro, né, pro Switch.
Aham, uh-huh. E é muito bom, cara. Putz.
A versão é boa?
O jogo envelheceu bem.
É?
Muito boa mesmo, muito boa mesmo.
Legal.
Bom... Mas os jogos first party, eu fiz aqui uma seleção de algumas franquias que a gente pode ver. Acho que a primeira e mais óbvia seria Metroid Prime, né? Com o quarto jogo que foi anunciado no ano de lançamento do Switch, em 2017. Passou por um inferno de desenvolvimento, teve reinício do projeto em 2019. A Retro acabou assumindo de volta o projeto. E desde então, nenhuma informação oficial sobre o game foi divulgada. Alguém tem dúvida de que Metroid Prime 4 saia no lançamento do Switch 2?
Eu tenho.
Você tem?
Sim, e eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo essas coisas aqui, porque agora a galera fica, né, mas... Calma, gente, eu tô...
Pegar o que você está vazando! Então,
não, o que não. Você sabe, pegar o que você
não,
sabe.
Não, me deixa, isso aqui é especulação, tá? Mas eu acho que Metroid Prime 4 sai esse ano ainda, pro Switch 1. Eu acho que
pro
não...
Switch 1?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho
tá,
que...
mas aí entra na minha segunda especulação, será que ele poderia ser cross-gen?
O que isso como... significa? Ele vai rodar no Switch 2.
Tá, não, como o Breath of the Wild foi cross-gen.
É, pode ser.
Porque ele tinha, ele era rodava um pouco melhor no Switch, mas ele foi um console que também saiu, acho que saiu até um pouquinho antes, né, no ou foi junto?
Não, foi junto.
Foi junto,
mas,
né?
Mas é que são cenários diferentes disso, porque, de novo, os jogos de Wii U não rodavam no Switch, os jogos de Switch vão rodar no Switch 2. Eu não sei se vai ter, você tá perguntando se vai ter uma SKU separada, se vai ter duas...
Versões diferentes,
eu
tá
acho
dizendo?
Que não, não, eu acho tá. que não, eu acho que não, eu acho que você lança o cartuchinho ali e depois você coloca o mesmo cartuchinho no Switch 2, ele vai rodar melhor, simplesmente da maneira mais simples possível. Eu não acho que precisa disso. Assim, e, né, tem uma galera que acha que o Metroid Prime 4 vai ser só Switch 2. Eu sou
eu acho que não.
Completamente antagônico a isso, cara, porque é um videogame que, de novo, eles anunciaram no lançamento do Switch, no anúncio do Switch. Eles sabem o quão importante é esse jogo aparecer na plataforma pra qual ele foi anunciado, cara, porque é uma questão de até honra da parte da Nintendo. E você vai dizer que a empresa e tal, mas a Nintendo, ela tem um pouquinho disso. E, cara, Metroid Prime não é uma franquia que, nossa, porque tem que... É o videogame que vai vender o próximo console da Nintendo? Não é. Não é.
Ah,
não
eu
é.
Já discordo não, um não pouco, é um... hein? Discordo um pouquinho. Eu acho que eles vão fazer o tratamento Metroid Prime igual eles fizeram o tratamento da franquia Zelda também. E eu acho que, tipo, cara, pelas contratações que eles...
Metroid tá ficando mais popular, né, no... entre a comunidade de Nintendo.
É.
Eu sinto que com os últimos dois lançamentos, a remasterização do primeiro Prime e o lançamento do Metroid, do último Metroid, da linha principal, eu sinto que rolou um aquecimento, assim, por parte dos fãs, vieram novos fãs, vendeu super bem. Eu acho que pode ser um reinício pra franquia Metroid.
Eu acho que vai ser a ocidentalização da franquia. A gente já viu até nos outros Primes que a própria Samus, ela tinha um visual um pouco mais anime. E no Prime Remaster, quando ela remove o capacete lá no final do jogo, ela tem um visual mais sério, assim, mais... Eu quero te chamar mais ocidental mesmo. Eu acho que eles vão desorientalizar Metroid e vai ser a franquia ocidentalizada da Nintendo, e eu acho que eles vão fazer isso com algumas outras coisas também. Eu acho. Tipo, a Retro Studios botaram de volta na mão da Retro Studios. A Retro Studios, ela é o estúdio ocidental da Nintendo. Eu acho que eles vão querer pegar um outro público
mas,
aí.
Mas você tá... Você falou... Você discordou, pareceu de eu falar que não é um system seller.
Não, não, eu acho que é o System Seller. É que eu achei que você tava falando que não.
Então, eu acho que não. Eu não acho que... Eu acho que Metroid é um jogo que você lança pra fanbase específica dele, cara. Eu não consigo ver um caminho de expansão tão grande assim, porque o que eu sei desse jogo é meio que ele segue a fórmula clássica do Metroid Prime. E a gente tá falando de uma série que o Metroid Dread é o mais vendido de todos os tempos na franquia, e é um jogo que vendeu 3 milhões de cópias, se eu não me engano. Isso não é System Seller, cara.
É, não é System Seller, mas eu acho que eles vão querer fazer com que seja. Vão transformar a parada, entendeu?
Tá.
Vai ser um novo, uma nova era pra Metroid. Eu acho que eles não reiniciaram o projeto à toa, entendeu? Eu acho que eles
Eu tô com
o coelho
nessa. Eu também tô sentindo isso aí.
Vai ser o jogo cinematográfico da Nintendo. Vai ser o PlayStation Game, o Halo da Nintendo,
ai,
sabe?
Meu Deus do céu.
O American Game. Eu acho, cara.
Eu tô contigo também. Mas quero saber também sobre o novo Mario 3D. O último jogo Mario 3D de verdade foi lançado em 2017, no mesmo ano também do lançamento do Switch. E a Nintendo EPD, que é a divisão responsável pelo Odyssey, pareceu experimentar novidades, né, com a expansão Bowser's Fury em 2021. O PH até falou na época que a gente tava fazendo review desse jogo, que ele sentia que poderia ser o futuro da franquia. Também sinto isso. Vocês acham que vem o novo Mario 3D? Se não no lançamento, pelo menos no ano de lançamento?
Pode ser, não teve DLC, né?
O Odyssey não teve... Ah, teve o Luigi? Não teve alguma coisa com o Luigi?
Ah, teve uma expansão de balãozinho,
O multiplayer de balãozinho lá?
É.
Mas é que todos os grandes jogos da Nintendo tiveram DLC, menos o Mario Odyssey, cara.
Tá, e o que isso quer dizer?
eu não sei o que isso significa necessariamente, mas tem que ter, tem que ter. Eu acho que Mario, Mario 3D encaixou muito bem nessa coisa de título de lançamento, porque Mario 3D, de novo, não é tão rentável quanto, por exemplo, um Mario 2D, em geral, mas ele é um jogo que consegue demonstrar muito a criatividade dos estúdios da Nintendo, né? E você ter um jogo desses, assim, meio que um chamariz forte logo de cara, principalmente porque a gente não vai ter Zelda, é obrigatório, cara. Eu tenho absoluta certeza de que nos primeiros 6 meses a gente vai ver um Mario 3D novo.
Eu também acho. E ele é um daqueles jogos que consolidam logo o console, né? Tipo, na mídia, assim. Caraca, esse é o novo videogame, você precisa jogar esse jogo.
Sim.
É o novo, caraca, é o Killer App, né? O Mario, novo Mario 3D é sempre isso. Eu digo que eles não tiveram DLC porque eu acho que eles já estão trabalhando no novo Mario 3D desde a finalização do Odyssey, sabe? Não tô dizendo que vai ser um Odyssey 2.
Uhum.
Mas eu acho que eles vão pro espaço de novo, hein?
O que eu acho que vai rolar realmente no início desse console, entre os títulos de lançamento, é o Mario Kart 9, como o Coelho bem disse ali. Apesar do relançamento de 2017 e das pistas novas do Nintendo Switch Online, o Mario Kart 8 já tem 10 anos agora em 2024. E o time de desenvolvimento do Mario Kart 8 não lançou novos projetos desde o ARMS em 2017. Então eles estão trabalhando em alguma coisa aí já faz muito tempo e tem que ser, né, o próximo Mario Kart, que é o título mais vendido do Switch.
60 milhões apenas. 60 apenas. Milhões. Eles podem deixar o time, que o maior time deles, trabalhando 10 anos em um jogo que vai valer a pena.
Só é importante aqui destacar que é Mario Kart 10, né?
Por
que 10?
Porque o 9 é o do celular.
É o Tour.
Ah, não, mentira, que eles consideram aquilo como 9.
Ai, desculpa, Dias, o seu gosto pessoal de plataformas não é o que determina a mainline da série.
Ah, PH, vai plantar batata, PH.
Desculpa, não, cara, desculpa.
A gente tá gravando isso aqui numa segunda-feira e o cara já tá me alfinetando, olha só. Já me alfinetou no Twitter final de semana. E tá me alfinetando aqui de novo, PH.
Começar a semana bem.
Não abuse da minha paciência, PH.
Você tá errado, é Mario Kart 10.
Vai ser, lógico, eles ainda vão meter um X lá, Mario Kart Cross. E não vai rodar no Switch 1, vai ser só no Switch 2.
Uma franquia que tava largada durante muito tempo, mas eu acho que tem chance de voltar agora, é F-Zero. Calma, eu sei que parece doideira. Mas o F-Zero 99 mostrou que a Nintendo ainda liga minimamente para a franquia e pode ter lançado o multiplayer para aquecer para uma sequência da série, ou pelo menos para testar o interesse do público. Vocês gostaram de F-Zero 99, né? Eu curti.
Eu amei.
É legal.
Gostaram?
Cara, eles não vão lançar um novo F-Zero pro novo videogame. F-Zero, se eles forem lançar, vai ser pro Switch. Eles vão precisar aproveitar a base do Switch pra poder vender. E dizem as minhas fontes não confiáveis que vai vir um F-Zero esse ano ainda. Ele já tá me dizendo já isso há bastante tempo, só que são fontes não confiáveis.
Este ano no Switch normal, no Switch, Switch mesmo.
Eu vi o... Tipo assim, cara, o nome que ele me passou ano retrasado... Foi F-Zero Recharged, que era pra ser um F-Zero GX mesmo. E aí eu comecei a ver esse nome rodando nos fóruns recentemente, e eu nunca falei nada sobre isso. Mas assim, são fontes não confiáveis, né? Mas eu acho que vem pra Switch, não pra Switch 2.
Tá certo. Agora, uma franquia que eu estou off há muito tempo é Donkey Kong Country. Outra franquia negligenciada pela Nintendo, que não ganhou um novo capítulo há 10 anos. Lembrando, né, que o Tropical Freeze é de 2014. E além da remasterização do Tropical Freeze no Switch, a série não teve novidades nenhuma nessa geração atual. E a Nintendo, vale lembrar, nem comemorou os 40 anos de Donkey Kong nas redes sociais dela.
Ridícula.
Um descaso completo. A gente teve o mais próximo de Donkey Kong, esse joguinho com o Mario, mas não é Donkey Kong Country, né? É uma outra coisa completamente diferente.
Joguinho com o Mario?
O Mario vs. Donkey Kong.
Ah, Donkey Kong. Sim.
É. E a gente tem o Donkey Kong como um dos personagens principais do filme, que é um baita sucesso. Então, me questiono também se agora não é esse momento interessante de, beleza, as pessoas lembram quem é Donkey Kong, vamos tentar lançar uma coisa nova de Donkey Kong.
Eles estão investindo na franquia, né?
É. Só que, por outro lado, a Retro tá trabalhando em Metroid Prime 4, né?
Então, eu não sei quem faria isso. Eu não sei. Só se eles, sei lá, fizessem, mandassem pros caminhos de Kirby e Yoshi, né? Que é dar na mão de...
Ai, putz, aí não. Aí não. Vai fazer joguinho pra criancinha, aí eu não quero.
Cara, não, eu não tô falando necessariamente nesse sentido, Dias. Quando a Retro pegou o Donkey Kong Country, era isso também. Eles estavam dando na mão de outra galera, né? É, eu só não sei quem.
Quem foi que fez o Donkey Kong 64? Foi a Rare?
Foi.
É, é verdade. Foi a Rare. Sei lá, cara. Sei lá. Eu acho que a Nintendo, ela tá investindo na franquia, sim. Alguma coisa vem, não sei se no lançamento. Mas eles não estão colocando o Donkey Kong como protagonista do filme e fazendo parque de diversões.
Parque, é.
Sem achar que é uma franquia poderosa. E assim, teremos um segundo filme já em 2026, né? Já tá anunciado. Uhum. E o Donkey Kong vai estar lá. Eu acho que vem novo Donkey Kong, sim. E tem um rumor, né, de Donkey Kong 2D sendo feito já há bastante tempo, mas não sei.
Ah, mas isso aí não é rumor, não, Coelho. Isso aí é desejo da galera, tá ligado?
É. Ah, mas faz sentido, vai.
E Star Fox, gente? As feridas de Star Fox Zero já se cicatrizaram? Star Fox morreu de vez ou ele vai ter uma nova chance no próximo console?
Cara, eu acho que as feridas de Star Fox Zero já se cicatrizaram por um fato muito curioso. Pela primeira vez na minha vida, eu publiquei um conteúdo de Star Fox Zero esses tempos aí e veio o pessoal defender o jogo. O que significa pra mim que já tem... O mundo já está pronto pra um próximo. Que já tem a brigada de esquisito que vai aparecer pra falar bem desse jogo aí. Assim, francamente, zero interesse. Star Fox pra mim é um jogo de 64, tudo que veio depois é esquisito, errado por algum motivo e tal. Me fascina um pouco, eu acho que é muito mais a coisa do fator Miyamoto do que necessariamente da franquia em si, porque, de verdade, Star Fox é uma franquia que tem mais reboot do primeiro jogo do que jogo novo. Então, eu não me comoveria. Precisaria ser um negócio muito maluco pra me deixar empolgado e... Eu não consigo ver a Nintendo se preocupando muito com isso também, não.
Star Fox Adventures 2, PH.
Pô, aí sim, aí você tá falando a minha língua.
Pelo amor de Deus, né?
Cara, ó, eu sou um defensor de Star Fox Zero, um esquisito desses aí, tá? Eu gostava do jogo, porque eu joguei ele em co-op. O co-op dele é bom, cara. O problema dele é jogar sozinho. Mas eu acho que no máximo eles fazem um relançamento. Eu duvido que eles vão fazer um... Eu acho que a Nintendo, ela investiria muito mais em um jogo bom de verdade, um Star Fox bom de verdade, que se chama Kid Icarus Uprising, do que no novo Star Fox.
E o Kid Icarus é menos gasto, né? São duas franquias que não vendem tão bem assim, mas o Kid Icarus, pelo menos, ele não tem essas mazelas, né? Não carrega toda essa bagagem.
E, cara,
já que o Sakurai tá de férias aí, né? Não tá sem fazer nada, não tem mais.
Ele não tá mais. Não, ele já tá no Smash, cara.
Certeza.
Já botaram ele na mina do Smash de novo.
Você tá me dizendo, então, que Smash Ultimate não é tão Ultimate assim?
É, né?
Quem cara, diria? O Sakurai, pô, não tem como. A Nintendo, ela vai jogar um caminhão de dinheiro no colo dele pra ele trabalhar no próximo Smash. É um dos jogos mais vendidos do Switch, é um system seller inacreditável. E carrega o hype da plataforma nas costas por anos. É. Porra, você acha que o Sakurai não vai estar trabalhando? Lógico que vai.
Ô Dias, e da perspectiva do Sakurai, não é Ultimate, é Special, que é lá no Japão o nome. Pra ele não é Ultimate, nunca foi.
Então, eu sabia que o nome no Japão era diferente.
Isso aí é a editorialização da Nintendo americana, né?
Então tá bom, fomos enganados. O Sakurai nunca prometeu que fosse Ultimate, isso aí é mentira dos ocidentais, entendi.
Ô Dias, você tá esquecendo de um outro jogo que vai sair pra Switch 2, hein? De um estúdio que carregou a Nintendo nas costas a geração inteira e é um estúdio que não é lerdo, não. A nova franquia da Monolith.
Que aí não é muito meu rolê. É verdade. O que vocês acham aí? Vocês que acompanham os Xenoblades e afins aí.
Eu acho que eles vão lançar um RPG que vai ser foda e que vai pegar os japoneses, porque o Switch, ele é isso, né? Ele é a nova máquina de JRPGs. A Nintendo, ela precisa dar um jeito de substituir a plataforma anterior pros japoneses. E pra isso, ela precisa lançar bons JRPGs e visual novels. Conseguir com que as visual novels migrem. E ela vai conseguir fazer isso com a Monolith no lançamento. Eu acho que sim, cara. O Xenoblade Chronicles 2 fez parte também, né?
Sim.
Se a gente for buscar as simetrias, eu acho que eles vão lançar. E vai ser uma parada impressionante, porque a Monolith é foda, cara. Os caras são muito bons.
Não, sim. eles tiram água de pedra, né? Com o visual dos Xenoblades que eles lançaram no Switch, comparado ao que, né? Essa comparação foi feita várias vezes, né? Por exemplo, o que o pessoal da Game Freak tava fazendo, assim, né? Você pegar o mundo aberto e ver o que os caras estavam fazendo no Switch é uma coisa absurda, assim. Eles realmente têm um conhecimento técnico muito impressionante que pode realmente fazer um título que visualmente também chame a atenção, né? E Kirby, gente, essa porra tem lançamento o tempo inteiro, toda hora tem uma porra de um spin-off de Kirby saindo. Vocês acham que sai Kirby também no início do Switch 2?
Kirby é meio ano 2, eu tenho a impressão, por algum motivo.
Eu também.
Kirby é meio quando já tá dando uma desaceleradazinha, assim, aí eles deixam, Kirby, olha, gente. Então acho que lançamento não, acho que não precisa, mas não vai demorar muito, né?
Para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui e talvez estejam se perguntando, né, os caras não falaram de Zelda, acho que fica meio que implícito, né, que a gente teve um grande lançamento de Zelda em 2023, a gente não deve ter um Zelda novo no lançamento, a não ser que seja um Zelda 2D, uma remasterização.
Pode ser um remake, um remaster.
Que, talvez o pessoal que fez lá o... Como é que chama da ilha lá? O
Link's Awakening.
O Link's Awakening. Vão fazer o Oracle of Seasons, Oracle of... Sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Naquela mesma pegada. Eu consigo ver algo do tipo. Ou talvez eles trazerem finalmente o que o pessoal tá pedindo já faz um bom tempo. Que é a remasterização do Twilight Princess com o...
Ah, vai ter. Vai ter um
Zeldinha. Do barquinho, meu Deus do céu.
Wind Waker. Ah, eu acho que vai ter. Mas aí lança pra Switch. Igual o PH tava falando. E você joga nos dois.
Eu tinha ouvido falar alguma coisa de Minish Cap. Eu tô maluco, Coelho?
Não, mas eu acho que foi Zippo. Então, foi.
Ah, tá. Então não é verdade. É,
ah, mas Minish Cap nem precisa de remake, não. É tão bonitinho daquele jeito. Eu acho que
eles... Lindo, esse jogo é lindo.
Os Oracle, eu acho que eles precisam. Os
Oracles iam ser legal. Pô, botar um Zeldinha 2D na mão da Capcom de novo. Será que ela ainda tem gás pra poder fazer isso?
Zeldinha na Re-Engine, imagina.
Pô. Mas assim,
ia ser aquelas coisas meio aqueles remake de Ocarina no Unreal 5, né? Gráfico hiperrealista.
Não, mas se fizeram na pegada do que eles fizeram com Link's Awakening, acho que ia ser bem legal, hein?
Sim, sim.
Eu acho que a Nintendo ela vai lançar uma nova franquia Action Adventure.
Por quê?
Eu acho que ela lança uma franquia nova Action Adventure, porque...
IP nova tem, né?
É, sempre tem IP nova, cara. Vai ter que vir os jogos...
Sempre não, pera aí, Coelho. Sempre tem IP nova, não.
Ué, lançamento de videogame, sempre tem IP nova.
Quando é que não tem? Quando que não tem?
Não, pera aí.
Wii U teve Nintendo Land.
O que a gente teve no Wii? O que teve no Wii?
Sei lá, vai... Pô.
Wii Sports?
Ah, Wii Sports, tá.
É que o esportes é muito mais um app pra você brincar com o Wii do que uma franquia nova, né? Não é uma coisa que se arrastou depois. Não é uma coisa que a gente teve no Switch. Tá, teve o Switch Sport, mas não é exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa.
Não, é uma IP nova, Dias. É uma IP nova,
mas
cara.
Me soa muito mais como um app de exercício, que coisa do tipo, do que um jogo, uma franquia da Nintendo. A gente teve o Splatoon no Wii U e a gente teve o ARMS no Switch.
E o Disaster Day of Crisis, Dias? Tá esquecendo?
Qual?
Nintendo Land no Wii U também.
É, teve Nintendo Land no Wii U.
Sempre tem alguma coisa, cara.
Disaster Day of Crisis. Eu nunca ouvi falar desse jogo.
Sério?
Eu não tive Wii, então eu sou meio alienado em relação a muita coisa do Wii.
O Disaster não era lançamento? Era?
Ele saiu em 2008, o Wii é de 2006,
né? 2006. É um tempinho depois. O Disaster é da galera do Xenoblade.
Entendi.
Ô, PH, a Nintendo não comprou a Intelligent Systems?
Mas o que a Intelligent Systems vai fazer?
Ah, sei lá.
Você quer a IP nova deles?
É, eu acho que eles têm cacife pra fazer alguma coisa nova. Nem que seja um Fire Emblem. Eu acho que tá na hora também de um novo Fire Emblem, hein?
Não tá não, cara. Teve ano passado, pô.
Teve Fire Emblem agora há pouco.
Ah, mas eles lançam toda hora essa...
É que Fire Emblem é uma franquia que é meio... Eu tô meio tranquilo ultimamente. Mas sim, né? A galera fala muito do remake do 4, né? Do Genealogia lá, que nunca veio no Ocidente e tal. Pode ser.
Bom, eu aposto...
O Radiant Dawn, se eu não me engano, foi bem perto do lançamento do Wii também, na época.
É. Eu aposto numa franquia nova de Action Adventure, porque é, tipo, simplesmente o segundo gênero mais popular dos videogames. E a shooter a gente já vai ter, que é o Metroid. E a gente já vai ter corrida, e a luta provavelmente vai ser o Smash, e a Nintendo ela vai meter um Action Adventure aí, essa é a minha aposta.
Tá.
Ok, é uma boa aposta. Tá, Ok, pra fechar aqui então.
Aí, Dias, não vai ser pro lançamento, vai ser mais pra ano 2, ano 3. Mas a Nintendo vai meter um novo Animal Crossing.
Ah, tá, também acho. É, Animal Crossing, depois do que vendeu no Horizons lá, assim, eles com certeza vão querer fazer alguma coisa do tipo pra sequência.
Ai, mano, o que vai ser a pandemia que eles vão inventar dessa vez?
Pra vender Animal Crossing e Wii Fit Adventure. Oh, Ring Fit.
Tá, ó, pra fechar, eu quero especulações sobre o nome. A gente fica chamando de Switch 2, mas eu dificilmente acho que esse console vai chamar Switch 2. Eu gosto da ideia de Super Switch. Acho que você também fala, né, pegar Super Switch?
É Super Switch, cara.
E você, Coelho, o que você acha que vai ser?
Ah, eu acho que não vai ser nenhum dos dois.
Ultra Switch, Switch 64.
Eu acho que vai ter Switch no nome. Switch Attach. Vai ser Switch
Attach. De onde que veio esse negócio, cara?
Veio de uma enquete do YouTube, que manda pras pessoas aleatoriamente, aí tinha lá, qual novo console você gostaria de comprar no futuro? PlayStation 5? Xbox Series X? Switch Attach?
Que porra é essa?
Acho que Switch Attach é um péssimo nome, acho que eles vão cair no mesmo erro de Wii U, de as pessoas não saberem que é um novo console. É. Eu vi um desses conceitos de...
Eu gosto de Switch 2.
Sabe esses conceitos que os designers fazem de consoles? Eu vi um bem legal esses dias, que tinha um nome também, um nome mocap lá que o cara fez, e eu gostei bastante. Switch Up.
Switch Up? Horrível.
É? Switch Up.
Horrível.
Não gosto também não, tem uma energia meio Wii U também, cara. Horrível.
Cara, Super Switch, eu acho que não vende como novo console.
Eu acho que não também. É, o nome ideal é Switch 2, mas a Nintendo não vai fazer isso, porque a Nintendo é alérgica a número.
Mas eu acho que vai ter Switch no nome, sim. Ah, eu acho que eles vão no Switch 2, sim, cara.
Eu acho que ou eles botam uma coisa que deixe claro que é um sucessor do Switch com o nome Switch. Não acho que vai ser o 2, mas acho que um Super ou algo do tipo acho que poderia rolar. Ou eu acho que eles pegam um nome completamente diferente. Tipo, sei lá, Robson.
Ah, isso me deixa nervoso, cara. Porque eu lembro que o momento que eu... Acho que... Não vou falar que isso aqui é uma experiência só minha e tal. Mas naquela E3 lá que eles revelaram o nome do Wii U, eu e meu irmão... Eles botou o Wii U na tela, eu virei pro meu irmão virou pra mim e a gente tipo... Ah, fudeu. Eles nem tinham mostrado o console ainda, foi simplesmente o nome. Não é isso. Acabou, fudeu. É, esse aí vai ser um flop. E, cara, dito e feito. Ali morreu um negócio pra mim, cara. Né? Então, me dá um pouquinho de ansiedade imaginar o que eles vão fazer com esse nome aí, porque importa muito, né?
Importa. Bom, eles conseguiram emplacar o nome Wii.
Mas é que o Wii era alienígena, né? O Wii ainda tinha... Não era só o nome, era uma coisa nova mesmo, né? A proposta e tal. Mesma coisa o Switch, né? Mas quando eles têm que fazer o follow-up, é que começa a ficar esquisito o negócio, cara.
Bom, eu vou apostar no Switch 2. Vai ser a minha aposta. Não sei o que a Nintendo vai fazer, o que eles vão inventar, mas eu vou apostar no Switch 2. E, cara, a gente não tem nem o fucking codinome ainda, cara. Isso não é esquisito? A gente não tem.
Não é Drake lá? Não é Drake que a galera fala?
Ah, mas isso é o codinome do chip. Não é o codinome interno da Nintendo pra estar chamando...
Mas o GameCube, o codinome era o mesmo do nome do chip.
Dolphin. Pior que eles...
Mas era o chip deles, né? Não era o chip da NVIDIA.
Não, era da AMD.
Era da AMD, Ah, tá bom, vai.
A gente costumava sempre saber, né, de antemão, o nome...
A Nintendo revelou o NX. Ela revelou o Revolution.
Project Café, Project Dolphin.
Eles não revelaram
nada. Ultra 64. A gente não teve, né, dessa vez.
Porque é diferente, né? Aquilo que a gente tá falando, o videogame ainda tá vendendo bem, eles não tem por que falar do próximo, né?
Ah, é verdade. Geralmente isso aí os caras fazem não só pra a galera ficar toda na expectativa, mas também pra deixar acionista tranquilo, né?
É, não, eu tô na minha série no YouTube lá, a gente tá vendo todas as directs de todos os tempos, tá? A gente chegou na E3 2015, e é muito engraçado que na E3 de 2015 eles já falavam na E3... Ah, a gente tá trabalhando no NX! Especificamente, o Red falou, a gente tá trabalhando no NX.
É.
2 anos antes do lançamento do videogame, tipo, gente, pelo amor de Deus, não vão embora, a gente não vai falir aqui. Eles não precisam fazer isso agora, né?
Bom, o que eu tinha aqui pra perguntar pra vocês é isso. Vocês têm considerações finais sobre esse console, algo que a gente ainda não abordou, o que vocês querem falar?
Eu acho que se tem alguém que cria conteúdo de games e ainda não começou a criar conteúdo mencionando ou se aproximando do universo de Nintendo, tá perdendo tempo. Porque eu acho que a Nintendo, ela vai se expandir muito, assim. O Furukawa, ele é agressivo, ele era um cara que costumava... Ele veio da Pokémon Company, a Pokémon Company é um negócio inacreditável de estar no dia a dia das pessoas. E cada vez mais a Nintendo vai fazer isso com as suas franquias, e eu acho que o Switch 2, ele vai vir muito, muito forte. A Nintendo, ela tá numa uma posição estratégica hoje em dia muito poderosa contra suas concorrentes. Eles estão na frente, assim. A gente vê o PlayStation 5 vendendo muito e tal, mas a ideia do videogame híbrido, a ideia do mercado tá acompanhando com a tecnologia ARM, sabe? Essa coisa de você ter o videogame sempre com você ali, ele te acompanhar na sua rotina, você ter uma relação mais próxima. A Nintendo, ela tá na frente, cara. A Microsoft e a Sony, elas estão tentando descobrir o que elas vão fazer pra não ficar obsoletas no futuro, porque os consoles estão morrendo, né? Ah, vai virar PC, vai virar serviço, o que vai acontecer? A Nintendo, ela tá na frente nesse sentido. As empresas estão correndo atrás do híbrido agora. É um mercado que ainda tá em ascensão. Então, assim, eu acho que eles vão continuar no topo e a gente vai ver até aqui no Brasil mesmo, um movimento forte da Nintendo de reconquista das pessoas. O próprio Nintendo Switch, eu acho que ele vai continuar sendo um videogame de entrada para as pessoas voltarem pra Nintendo aqui. É cada vez mais o lance do Nintendo Switch Online para você jogar os jogos antigos e tal. Então, eu acho isso. Eu acho que bons prospectos. Se eu fosse um investidor, eu estaria esperançoso de ganhar bastante dinheiro aí mais pra frente. Até porque não é só o público, a Nintendo, não sei o quê. Muitos reclamam do preço das coisas da Nintendo, mas as lojas, elas querem trabalhar com Nintendo. E tá havendo uma movimentação das lojas se aproximarem mais de Nintendo, porque o ticket médio é mais alto, as lojas, elas ganham mais dinheiro com as vendas, entendeu? E tem interesse do público, é um videogame sexy.
Oh.
Então, tendo uma movimentação em todos os meios ali da indústria, eu acho. Os desenvolvedores, as pessoas, os próprios criadores de conteúdo, as lojas e a Nintendo fazendo parceria com todo mundo pra difundir a marca deles, sabe?
E você pegar até algum tipo de previsão doidona sobre o Switch, sobre a Nintendo, sobre esse futuro tão promissor que nos aguarda?
Cara, eu não tenho nenhuma previsão específica, eu só tenho muito nervosismo, cara, porque as outras duas first parties, elas não só me decepcionaram muito nos últimos anos, como também parecem estar andando em direções que não me interessam. Então eu preciso que a Nintendo acerte esse negócio aí, cara. Eu preciso de uma first party fazendo as coisas direito de um jeito que eu gosto. Não é a Sony, não é a Microsoft, Nintendo. Não erra não, cara, não tropeça não. Vai ser muito feio esse tombo se eles tropeçarem, né?
Vai ser um tombo grande. Mas eles vão tropeçar, sabe por quê, pegar? Temas. Switch 2 terá temas. Lojinha de temas do retorno. É só isso que a gente
foda,
precisa.
Foda.
Bom, é isso. Eu quero perguntar também para vocês que estão nos ouvindo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vai ser desse Switch 2. Que nome vocês acham que vai ter? Acho que essa é uma boa pergunta pra gente deixar fixado, né? Qual que você acha que vai ser o nome do próximo Switch? Qual que é a sua previsão maluca, estrambólica sobre esse console? Quero agradecer a presença do Coelho aqui com a gente. Como eu falei, acho que vai ser a primeira de várias. Coelho, deixa para o pessoal aí quais são as suas redes, onde que eles podem te encontrar.
Pô, amigos, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vamos gravar sempre aí que precisarem, pode me chamar. Chega lá, galera. Coelho no Japão no YouTube. E vocês vão ouvir falando bastante sobre Nintendo. Todos os dias da semana a gente tem um quadro diferente no canal, né? As terças, quintas e sábados são as notícias. Segundas são os lançamentos e as promoções. As quartas e domingos a gente faz os guias para ajudar a galera aí com jogos e tal. E as sextas-feiras são os nossos vídeos de redação, onde a gente se aprofunda sobre algum assunto igual a gente fez aqui hoje. Então, é só chegar lá no canal. E as minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC. No Twitter, no TikTok e no Instagram, onde eu falo bastante sobre Nintendo. Falo também sobre o Japão. Em breve vocês vão me ver postar bastante sobre o Japão. E ajudo vocês a comprarem Nintendo também. Nas minhas redes sociais lá tem os grupinhos do Nintendo Barato e tal, onde a gente faz o acompanhamento das promoções e tal. E realmente, galera, sério, parem de comprar. Ah, fiquei com vontade de comprar. Para de comprar na internet. Entra no grupo lá que você vai pagar menos. E assim, não vai precisar esperar nem uma semana pra poder comprar um Switch bem mais barato, porque toda hora a gente acha promoção lá. Então, fica a dica aí.
É isto. Mais uma vez, muito obrigado, Coelho. Obrigado você que nos ouviu até agora. E a gente segue. Sempre lembrando que você pode acompanhar a gente nas sextas-feiras com o nosso programa de notícias. E a gente tem também programas como esse daqui que só é possível graças ao apoio de vocês lá no orelo.cc/x do controle. A gente volta em breve com mais novidades. Tchau!
Vou assinar hoje, hein?
Ih, não assinou ainda? Que é isso? que é isso? Olha lá! Não.
Desmascarado.
Tava esperando ser convidado.